Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito, que te traz assuntos do noticiário. Pode ser política, economia, ciência, saúde, cenário internacional, tudo de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje resolveu descomplicar um conflito internacional que tem como personagens Taiwan, China e Estados Unidos, a ordem política econômica global. Parece difícil e é, mas calma que a gente chegou para descomplicar.
Descomplica, Kelly!
Mas antes de começar o nosso episódio propriamente dito, eu quero te convidar das estrelas aqui a classificação do nosso podcast, uma espécie de nota aqui em cima, bem na primeira página. Sabe quando você chega no Spotify? Aqui em cima você dá 5 estrelas, claro, porque quando a plataforma recebe essa classificação, ela entende o conteúdo como importante, como relevante. A gente recebeu, olha que lindo, mais de 1.300 avaliações positivas. Obrigado, obrigado, obrigado. Passamos a marca de 110 mil plays. Muita gente chegando aqui no Descomplica, muito obrigada. E o nosso objetivo, o nosso propósito é esse, é chegar em todo mundo, é chegar em cada vez mais gente, para que todo mundo possa ter acesso ao conteúdo de forma acessível, fácil de entender. Não adianta falar de política, termos difíceis, jurídicos. Não, aqui a gente quer desenhar mesmo, a gente faz perguntas para todo mundo entender. E o nosso episódio de hoje vai falar, ou vai começar falando, sobre o conflito estabelecido entre China, Taiwan e Estados Unidos. Nós tivemos a visita da líder da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, a Taiwan, o que foi interpretado como uma espécie de ataque ou provocação. Tivemos as Forças Armadas da China reagindo, fazendo, anunciando exercícios militares perto de Taiwan, incluindo ataques antissubmarino e operações marítimas, enfim. Deu uma confusão e muita gente me escreveu dizendo: Kelly, por favor, descomplica o que está acontecendo. E aí, claro, eu chamei um convidado mais do que especial. E para nos ajudar a descomplicar, você já sabe, né? Quando é assunto internacional, quando é mundo, quando é além das fronteiras, ele está de volta, Rodrigo Lopes! Tudo bem? Eu fico com saudades quando tu não vem, Rodrigo, confesso. Tudo bom?
Oi, Kelly, tudo bom? Prazer falar contigo, com os teus ouvintes. É sempre um prazer. É muito legal porque temos esse espaço aqui do Descomplica, que justamente para desenhar os assuntos que às vezes parecem um pouquinho complicados para o nosso ouvinte. E a nossa missão é essa, né? Desenhar, descomplicar, explicar direitinho os temas internacionais, aproximando os temas globais dos temas aqui do nosso estado, do nosso país, né?
Não, e nesse assunto, acho que vai ser bem didático, porque eu sou completamente ignorante, que é Taiwan. Vamos começar por Taiwan, China, Estados Unidos. Teve a visita da Nancy Pelosi, enfim, para lá, uma coisa interpretada como uma provocação. Vamos começar bem do começo, Rodrigo. Que treta é essa? Por que que Taiwan é contra a China é contra Taiwan, do começo, do que a gente está falando?
Não, acho ótimo, Kelly, porque a base de tudo é a história, né? O que acontece? Houve uma guerra civil, né, nos anos 40, na China, entre as tropas do Mao Tse-tung, o líder comunista, e o governo, as tropas do governo nacionalista, apoiado pelo Ocidente, que existia lá, liderado pelo Chiang Kai-shek. O Mao ganhou a guerra civil, ele avançou sobre o território chinês, numa longa história, aí, numa longa marcha, inclusive, que é histórica, é épica, como o Partido Comunista Chinês trata esse assunto, e ele venceu a guerra civil. Os derrotados, que foram então esses nacionalistas, esse governo que existia lá foi derrotado, e o Chiang Kai-shek e os seus líderes políticos e militares foram para a ilha de Taiwan. A ilha de Taiwan era um território da China, de uma só China. Fica ali a 160 quilômetros da costa da China. Naquele momento, o país... A China saía de uma guerra civil, de um momento de reconstrução, economia dilacerada e tal. O Mao Tse-tung tratou de reconstruir o país, segundo os ditames comunistas, né? E deixou a questão de Taiwan de lado. Não tentou ocupar a ilha, até porque nós estávamos falando na época de uma guerra fria entre Estados Unidos, Sim. União Soviética e a China aliada do bloco soviético, né? Um país que havia se tornado também... comunista. Então, o Ocidente, os Estados Unidos, a OTAN, todo esse grupo passou a proteger, a defender Taiwan. E a China sempre olhou aquilo com um mal-estar. Ó, em algum momento nós vamos tentar retomar Taiwan, porque nós consideramos que aquilo ali é uma província rebelde. Durante muitos anos, até os anos 70, inclusive, a verdadeira China para a comunidade internacional, para o mundo, era Taiwan. Taiwan, Gente. Por exemplo, era conhecido até hoje, o nome oficial do país é República da China. Então, tanto que a China, grande China, como a gente fala, é a República Popular da China. Então, na ONU, por exemplo, quem tinha a vaga no Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, não era a China comunista, era a China de Taiwan. Isso muda porque os Estados Unidos começam a querer isolar cada vez mais a União Soviética. Então o governo Nixon faz um acordo com a China comunista. O Nixon, inclusive, manda seus principais líderes políticos lá para a China para negociar uma aproximação. Aquela ideia de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. A China comunista se aproxima dos Estados Unidos e aí os dois começam a isolar a União Soviética. E a questão de Taiwan fica para depois. Só que daí, 1972, isso começou. Se não me engano, 1979 ali, a China passa a entrar, então, na ONU, substituindo Taiwan como a verdadeira China.
Quer dizer, a gente tinha Taiwan... Bom, eu vou perguntar que, como se fosse uma criança, no caso a criança sou eu. Eles eram países independentes ou não eram? Era só territórios, assim? Era um país só? Taiwan, um país? China, outro país?
Não, a Taiwan não é reconhecido como um país pela maioria do... passou a não ser mais reconhecido pela maioria dos países.
Faz parte da China.
Faz parte da China. Hoje, a maioria dos países reconhece apenas a China comunista como a verdadeira China. Inclusive, a ONU reconhece a China. E os Estados Unidos, Kelly, eles passaram a reconhecer a China comunista desde que a China comunista dizia o seguinte, vocês têm que reconhecer a nossa política de uma só China. De que só existe um território chinês e que Taiwan é parte desse território. Essa é a política oficial do Partido Comunista. Só que os Estados Unidos sabem que ali, que Taiwan, com os nacionalistas, passou a ser um território que cada vez mais exigia autonomia, independência. Tem um partido que é o partido que está no poder, inclusive, e por isso não à toa gerou toda essa confusão, porque o partido que está no poder é um partido que defende a independência de Taiwan. Então, nessas disputas internas, tem grupos que preferem dentro de Taiwan que seja Taiwan independente, tem outros que acham que pode até haver uma união no futuro com a China, mantendo uma certa autonomia, como aconteceu com Hong Kong, como aconteceu com Macau. Tem ganho força essa ideia da independência. Os Estados Unidos, sabendo disso, porque daí Taiwan construiu um território que hoje é uma democracia, tem governo, tem presidência,
tem um outro presidente, então. Como se o Rio Grande do Sul, pegando o Brasil aqui, fosse um território independente, que daí tivesse Exatamente. O seu presidente da república, como se aqui fosse uma república. Quer dizer, não é porque, tecnicamente, é o mesmo... Que confuso, Rodrigo. Tecnicamente é a mesma coisa, mas na verdade não é.
Todo mundo trata como... todo mundo não, eu digo assim, é mais natural a gente pensar que Taiwan é um país independente. Só que não é reconhecido nem pela ONU, nem pela comunidade internacional. Tem vários territórios no mundo que é assim, que a gente não ouve falar muito. Kosovo, por exemplo, na antiga Iugoslávia, é assim também. não é um país, não é reconhecido como um país. Então, a relação de Taiwan com os Estados Unidos também, eu vou complicar um pouquinho mais,
né,
depois a gente descomplica. A relação dos Estados Unidos com Taiwan está dentro do que eles chamam de ambivalência estratégica, porque é ambivalente a posição deles. Eles apoiam o Partido Comunista Chinês de que a China é uma só China, mas por baixo dos panos eles garantem a proteção militar de Taiwan. E aí por isso que a China não aceita muito bem isso. Aquilo ali, aquela região ali do Sudeste Asiático está cercada de países que são apoiados pelos Estados Unidos, como Coreia do Sul, Japão, o próprio território de Taiwan. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguém.
Eu estou abrindo o mapa aqui,
Austrália, mais ao sul, né? E, então, a Índia. Então, assim, o que a China olha? Um pouco como a Rússia olha para a Ucrânia. Opa, tem países demais aqui próximos dos Estados Unidos nas minhas fronteiras. Então, não, eles têm um medo, né? Um medo de que, enfim, os Estados Unidos ou o Ocidente possa invadir a China, como já aconteceu no século XIX.
Eu estou olhando o mapa aqui, Rodrigo. A China é imensa, né? Muito grande. E Taiwan, uma ilhazinha embaixo ali, né? Mais ao sudeste, isso, né?
Isso.
No mapa. Piquititita aqui. Mas, em tese, ela faz parte daquilo ali. Só que, na verdade, todo mundo entende como sendo algo independente. Tipo, vou fazer perguntas de novo infantis. Tem bandeira, tem governo, tem coisas que são independentes, entre aspas.
Tem todos, toda a estrutura de governo independente. E é um país, é um território, às vezes a gente confunde,
é um
território,
mas é
imensamente desenvolvido, é um dos tigres asiáticos que nos anos 90 e 2000 ali ascenderam economicamente, é campeã Taiwan de exportação de semicondutores, tanto que se houvesse um embargo ali, deixar Taiwan, por exemplo, não pudesse mais exportar os seus semicondutores pelo estreito de Taiwan, porque houvesse um bloqueio por parte da China, por exemplo, a indústria tecnológica do mundo para, né? Porque tudo hoje usa semicondutores, né? Desde o celular uma geladeira. Então essa é a preocupação. Se o gás é a preocupação lá na Ucrânia, o gás que vai para a Europa, a preocupação no caso de Taiwan são os semicondutores, entre outros, claro, produtos, mas a Taiwan é campeã, né, nesse quesito. E eu tava só devendo aqui uma data, foi em 71 que a ONU aprovou o reconhecimento da República Popular da China como a única representante do povo chinês. E aí, Taiwan deixa de ser reconhecido como o país, como a China. E uma curiosidade, né, Kelly? São só 15 países que reconhecem Taiwan. O Brasil não reconhece. O Brasil não tem embaixada.
O Brasil é tudo China,
exemplo,
grande China. Para o Brasil é tudo China.
O Brasil reconhece a China. O Paraguai reconhece Taiwan. Mantém relações diplomáticas com Taiwan. Então é o único país do Mercosul, por exemplo, que reconhece Taiwan como a verdadeira China. Né?
Entendi.
E por que isso causou toda essa polêmica aí? Porque a China, e principalmente o presidente atual, o Xi Jinping, botou como uma meta retomar Taiwan.
Eu ia te perguntar, Rodrigo, que sintonia, eu ia perguntar isso agora. Eu falar, tá, mas e aí? Vai vir um Putin da vida e dizer isso aqui é meu, isso aqui também é meu, isso aqui é meu, e daqui a pouco Taiwan é meu também, então vamos tudo embora daqui.
Esse homem é o Xi Jinping, que inclusive deve ser elevado a um terceiro mandato lá dentro da estrutura do Partido Comunista e, consequentemente, ser presidente do país em novembro. Então, não é ruim para ele esta visita da Nancy Pelosi, porque ele teve que rugir, né? Teve que flexionar músculos e dizer assim, não, peraí, vocês aqui, ó, não mexem no meu queijo, vocês americanos. Não se metam com Taiwan, porque Taiwan é uma questão de que, tanto que os próprios taiwaneses dizem, não é se vai acontecer a retomada pela China, é quando vai acontecer.
Já tratam como certo.
Porque essa é a meta do governo. E aí ele está usando, inclusive, esses exercícios militares que, em resposta à visita da Nancy Pelosi, que o Xi Jinping ordenou, ele está usando também para mercado interno, né, para público doméstico, porque ele diz assim, olha aqui, ó, eu mando nesse país, vocês veem a força que nós temos, que se alguém for mexer com Taiwan, a gente bota o nosso exército aí nas ruas, no caso nos mares e nos céus, para intimidar e mostrar que quem manda em Taiwan somos nós. Agora, o que que acontece? Se houver uma guerra ali, que eu acho que não é nesse momento nem interessante para os Estados Unidos, nem para Taiwan e nem para a China, porque a gente fala aqui, né, Kelly, é mundo pós-Covid,
não,
é
a guerra da Ucrânia
global, é guerra na Ucrânia, desaceleração econômica, uhum, inflação, ou seja, temos vários problemas aí. Mais uma guerra vai gerar problemas para a China, para Taiwan e para os Estados Unidos. E para o mundo, claro. E não é tão simples invadir Taiwan, porque Taiwan, hoje ela está super armada. É claro que nem se compara, como tu estava falando aí, a China, que é um exército de milhares de soldados, com armas nucleares, né? Um exército hoje um dos mais poderosos do mundo. Mas ali, se mexer com Taiwan, os Estados Unidos entram, né? Coreia do Sul entra, Japão entra, Austrália entra, Nova Zelândia entra para proteger, né, Taiwan, um pouco como aconteceu na Ucrânia. Claro que vai ficar aquela dúvida, assim, será que eles vão se envolver diretamente, como a gente tem no caso da Ucrânia, que não aconteceu, mas, né, a Ucrânia recebe armas, recebe dinheiro, recebe informações de inteligência, que é um pouco o que ia acontecer em Taiwan. E desembarcar, Taiwan é uma ilha muito rochosa, fazer um desembarque de tropas em Taiwan é bem complicado, porque tem muitas montanhas nas beiras da água, e não é fácil tu chegar com um navio ali, por exemplo, e desembarcar tropas. Então, não é tão simples. A gente sabe que a Ucrânia já mostrou que não é simples um grande país como a Rússia invadir e ocupar a Ucrânia e declarar vitória. Também não seria tão simples que a China invadisse Taiwan e declarasse vitória.
Rodrigo, vamos por partes agora, descomplicando, porque eu me lembrei que a gente não falou quem é a Nancy Pelosi, né? E o que ela está fazendo lá, porque ela é presidente de um poder, né? Ela é representante de um poder lá nos Estados Unidos, mas ela não é a presidente dos Estados Unidos. Então, eu primeiro vou perguntar quem é ela, para você descomplicar, e segundo, o buraco é tão embaixo que o presidente diz, não, eu não vou.
Pois é, a Nancy Pelosi, ela é a presidente da Câmara dos Deputados, ela é a terceira na linha de sucessão nos Estados Unidos. Então, se morre o Biden, morre a vice-presidente, a Kamala Harris, assume, né, a Nancy Pelosi, a presidente da Câmara, que mais ou menos como no Brasil, né? E, aliás, igual ao Brasil.
Igual.
E isso, ela está com 82 anos, ela já é uma idosa, ela tem uma longa carreira como parlamentar.
Está respeitada, né?
Muito respeitada,
isso,
né?
Isso, não é uma qualquer.
Naquele momento da invasão do Capitólio, né? Ela atuou muito fortemente em defesa da separação entre os poderes, ela como presidente de um dos poderes, do poder legislativo. Uhum. Então ela tem autonomia. Primeiro que ela sempre, como mulher, ela tem muita autonomia, ela é uma mulher realmente muito respeitada. Ela, tanto que quando teve aquele massacre da Praça da Paz Celestial, lá em Pequim, em 1989, dois anos depois ela foi com uma delegação de deputados lá a Pequim, e ela foi na praça e levantou uma bandeira lá, um cartaz, dizendo assim, nunca mais, pelos direitos humanos e tal. E os chineses já meio olharam meio estranho já naquele momento. E ela foi por conta própria lá para a praça protestar contra aquele massacre em prol de maiores liberdades dentro da ditadura, que é, né, o Partido Comunista Chinês. E agora ela tomou a decisão de ir a Taiwan por conta própria. Na verdade, a viagem incluiria Coreia do Sul e Japão, e ela, no meio do caminho, ela já tinha rumores de que ia acontecer, inclusive o avião dela, que foi um avião do oficial da Força Aérea Americana, foi escoltado, havia toda uma mobilização de tropas americanas, porque chegou-se a falar nos dias anteriores ali que a China pudesse tentar intervir no avião, por exemplo, da Nancy Pelosi.
Gente, nesse
nível. Não aconteceu.
Nesse
nível. Não aconteceu. Ela pousou em Taipei, a capital de Taiwan, se encontrou com a presidente de Taiwan, e aí começou toda essa revolta. Por que ela foi? Né? Por que ela foi? Se o pano de fundo de tudo que nós estamos falando aqui, neste momento, a gente falou de China e Taiwan, mas assim, existe uma disputa por hegemonia no mundo, por quem tem maior poder no mundo. Antigamente, lá na Guerra Fria, a disputa era entre União Soviética e Estados Unidos. Hoje, a grande disputa que está se tomando palco aí é entre China e Estados Unidos. E China é a grande potência que vem contestando o domínio, né? Que a gente chama de hegemonia, mas é o domínio de poder econômico, militar dos Estados Unidos, que foi construído depois da Guerra Fria. Então, nessa disputa da China ocupando espaços econômicos, 5G com a Huawei, né, fazendo comércios com todos os países praticamente da África, entrando na Europa, ocupando vácuos políticos e econômicos que antigamente eram dos Estados Unidos, hoje os principais parceiros econômicos da União Europeia não são mais os Estados Unidos, é a China. Então, isso tudo preocupa os Estados Unidos. Essa é a disputa de poder que está em jogo, e é por isso que, então, a questão China, muito poder da China, é um assunto que une tanto nos Estados Unidos o Partido Republicano quanto o Partido Democrata. O Partido Democrata é o partido da Nancy Pelosi, é o partido do presidente Joe Biden. Ela vai para lá, e a gente não sabe ainda muito bem por que ela foi, porque até o presidente Biden desaconselhou que ela fosse, não queria criar esse problema agora, mas como é um poder legislativo, um poder autônomo, e ela, com toda essa carreira política, que eu acho que ela está encerrando carreira, ela está com 82 anos, está encerrando a carreira política dela, ela quis causar, digamos assim, ela quis provocar
uma coisa de
posição,
marcar
tem
a posição.
Tem eleição em novembro, né? Tem eleição em novembro também, que o Partido Democrata deve perder eleição legislativa, e quem sabe ela fez aí um aceno aos setores mais conservadores do Partido Democrata, dizendo também, marcando posição, né?
Eu quero voltar num ponto que você acabou de mencionar, Rodrigo, que é essa disputa de poder, mais de poder também, mas de poder econômico entre Estados Unidos e China. Volta e meia, né? Guerra da Ucrânia, Covid, volta para isso, né? A gente, peraí, não, é que aqui tem Estados Unidos e aqui tem China. E aí tem realmente uma disputa de mercado, de quem compra mais, quem vende mais, quem é a grande potência econômica, a China crescendo, né, com um percentual expressivo. Claro, agora teve a Covid, uma desorganização da ordem global. Mas tem sempre isso. Nesse caso de Taiwan e nesse caso da disputa, tem isso também, você estava explicando, né?
Tem isso. A China tem
Ou tem
um
muito
projeto.
Isso.
Tem muito. A China tem um grande projeto econômico chamado One Belt, One Road, que é conhecido como a Nova Rota da Seda, né? Que é uma aliança com países, e ela investe em infraestrutura nos países. Então é ferrovias, rotas marítimas, e esses países, ela constrói estradas, por exemplo, em países da África, e esses países ficam, de certa forma, devendo para a China. Então é o que a gente chama de soft power, né? É o poder suave, não é o poder militar, como os Estados Unidos impuseram a muitos países durante a Guerra Fria, inclusive apoiando golpes de Estado, como aqui na América Latina, né? No Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Chile, no Paraguai, em que tinha poder, o hard power, que a gente chama, que é o poder duro, né? Que é tropas, que é militares, que é invasão no Vietnã, que é invasão na Coreia. Agora, tem o poder suave também, que é esse poder econômico, é o poder, muitas vezes, cultural, né? De Hollywood, por exemplo. Então, no caso do One Belt, One Road, que é esse grande projeto de infraestrutura, ele atinge alguns países da Europa, alguns países da América Latina. Então, é o caso da China construir e investir em infraestrutura aqui no Brasil, ou no Chile, ou no Paraguai, e em troca criar uma dependência econômica em relação a esses países, né? E se a gente olha o mapa da América Latina e da África, a gente vê que os maiores investidores externos desses países, desses continentes, não são mais os Estados Unidos, é a China.
É a China, compra muito daqui também.
Né, quando a Europa lá estava precisando de respiradores, quem é que ajudou a Europa? Não foram os Estados Unidos, foi a China. Quando o Brasil, aqui, alguns integrantes do círculo próximo do presidente Jair Bolsonaro criticaram a China, né? Ah, chamando do vírus chinês, aquela coisa toda, motivada muito pelos Estados Unidos e pelo ex-presidente Donald Trump, o que a China fez? Deixou de exportar ou atrasou um pouquinho aqueles insumos para a produção da vacina. É, então, a China hoje ganha muito mercado, está muito poderosa nesse sentido. Não acho que a China queira... O negócio da China é comércio, é economia, não é fazer guerra, não é brigar. Porque eles hoje, praticamente, até com os Estados Unidos, que tem essa disputa de poder, mas e essa é uma diferença em relação à Guerra Fria, quando tinha dois blocos diferentes e que não negociavam entre si. Na chamada Guerra Fria 2.0, que muita gente chama, que é essa disputa entre China e Estados Unidos, a economia dos dois países está interconectada. Então não é mais tão simples assim os Estados Unidos dizerem não vamos mais fazer comércio com a China, ou impor para os países aliados, como o Brasil, como a Europa, que não se escolha a Huawei, por exemplo, como tecnologia de 5G. Porque hoje a Huawei, por exemplo, é a mais competitiva de todas as empresas de tecnologia de internet de alta velocidade. Para alguns países pobres, talvez faça sentido ter a Huawei como a empresa do 5G, né? Porque se tu vai pegar, por exemplo, a Finlândia, outros países, né, que tem outras empresas, acaba saindo muito caro. Então tem toda... E aí o que, que os Estados Unidos dizem? Ah, não, mas se vocês colocarem a 5G da China como infraestrutura crítica, como 5G, que é a telefonia, vocês vão estar passando os dados sigilosos e tal para o governo chinês.
Ah, tem essa disputa ainda.
Então tem
ainda
toda essa questão de disputa de espionagem.
Nossa,
também, né?
É impressionante, né? Eu lembro ainda de reportagens que saíram em, acho que 2021, na pandemia a gente ficou perdido nas datas, né? De pressão dos Estados Unidos.
Exato.
Sobre o Brasil. 5G, né? Exatamente, Rodrigo, exatamente. É. Para não deixar que essa empresa chinesa tomasse conta, enfim, né? É uma questão de economia. E a gente vê as disputas também de a China cresceu tanto, Estados Unidos cresceu tanto, fulano cresceu tanto. E fica ali, né? Ah, foi os Estados Unidos que... A China que mais comprou do soja do Brasil. E tá meio... Não é mais nem pano de fundo, é pano de frente mesmo.
É, e pro Brasil, que é um país que negocia tanto com os Estados Unidos quanto com a China e que depende dos dois grandes países, e no caso da Rússia, aí, com relação aos fertilizantes e trigo também, cereais, né, acaba que a nossa posição, por isso que eu sempre defendo, a nossa posição ela tem que ser pragmática. Ela tem que... Nós não precisamos tomar partido de nenhum dos dois lados, a gente tem que tirar proveito desta disputa política e econômica. Porque para nós faz sentido, por exemplo, comprar de quem vende mais barato, né? Então, assim, negociar, por exemplo, a soja que a gente exporta para a China, né? O agronegócio brasileiro depende dessas exportações. Então, assim, não vamos comprar briga com a China, né? Porque o nosso agronegócio precisa disso. Agora, segurar também a pressão dos Estados Unidos, que tu comentava, também é complicado, né? Então, se posicionar nesse jogo de tabuleiro de xadrez aí não é muito simples. E por isso que a política externa é importante e exige diplomacia. Vou usar uma palavra aqui não muito adequada, mas malandra nesse sentido, sabe? De saber tirar proveito do que a China tem de melhor e saber para tirar proveito dos Estados Unidos também o que tem de melhor. E não ficar tomando um alinhamento automático com relação a um ou outro país, porque daí
perigoso.
A gente perde, né?
Exatamente. Olha, Rodrigo, só isso aqui já dava um episódio de podcast, mas o que eu faço? Eu me aproveito quando o Rodrigo vem aqui. Vamos falar a verdade. Vocês que acompanham o Descomplica sabem que a gente aproveita. Vamos pegar mais um pontinho aqui, um pontinho ali. Eu tô há horas para gravar um episódio só sobre a Argentina. A gente vai fazer isso. Mas é que a cada conflito que vem internacional, vai vindo um, vai vindo outro. E eu vou começar por uma outra coisa que aconteceu. Eu não sei em que momento vocês estão ouvindo o podcast. A gente está gravando em 9 de agosto. Acabou de assumir o novo governo na Colômbia. Que inclusive marca histórica, né? Um governo de esquerda na Colômbia. E eu queria te perguntar, antes de eu ir para a Argentina, eu queria chegar um pouquinho nesse ponto. É uma mudança, uma virada que a América Latina tem, ou um retorno, né? Porque a gente já viu a Argentina, depois do Macri veio Alberto Fernandes, e aí dá toda a crise, mas não vou entrar ainda em Argentina. Chile, agora Colômbia, o que, que você traduz para a gente, Rodrigo? Que leitura você faz?
Vamos começar de novo pelo ponto de vista histórico, né, Kelly? Nos anos 2000... A gente teve o que a esquerda gosta de chamar, e um pouco de forma romântica até, da chamada Maré Rosa, ou Onda Rosa, que foi a ascensão de partidos, de presidentes de esquerda. Então nós tivemos Hugo Chávez na Venezuela, o Néstor Kirchner na Argentina, o Lula no Brasil, a Michelle Bachelet no Chile, o Fernando Lugo no Paraguai, o Rafael Correa no Equador, o Evo Morales na Bolívia, o Mujica, né, o Pepe Mujica no Uruguai. Então eram muitos presidentes de esquerda. No início daqueles anos 2000, que teve Fórum Social Mundial em Porto Alegre, né, o mundo vivia o que a gente chama de boom das commodities, que são commodities, são produtos, né, que são exportáveis, e com bens naturais, como petróleo, minério de ferro, soja. E a América Latina é conhecida por exportar esses produtos. E precisava-se no mundo muito desses produtos. Aí voltamos à China de novo, porque a China era uma das grandes importadoras de soja.
Comprava
tudo isso.
Para alimentar,
né, para a sua população. Na verdade, os porcos, né? E depois a soja lá na China, ela alimenta porcos que são comidos pelos chineses. Ela não é usada na China para comer, né, a soja propriamente dita, ou os produtos derivados dela.
Mas a China compra muito, é isso que o Rodrigo está dizendo.
Pois
compra muita soja.
E minério de ferro, porque a China estava em ascensão econômica também, e construindo muito, né? Então a China era muito uma grande compradora mundial.
Isso.
E a América Latina exportava muito esses produtos, os preços desses produtos estavam em alta e isso trazia muito dinheiro para a América Latina. E esses governos de esquerda, a gente sabe que é tradição também normalmente gastarem muito em bens sociais, em ações sociais. Então é uma máquina estatal maior do que defendem governos de direita. Então se gastou muito na América Latina e o dinheiro circulou muito aqui na América Latina durante esses 10 anos. Veio a crise de 2008. A crise de 2008 fez com que os preços das commodities baixassem, houve uma crise global, milhares de pessoas aí voltaram à pobreza, a classe média perdeu o poder aquisitivo. Em 2013 houve revoltas, né, no Brasil, vários países da América Latina também experimentaram isso. Em 2016 teve o impeachment da presidente Dilma Rousseff, mas em outros países da América Latina também houve problemas de ordem política e social. E a população revoltada, daí com esse empobrecimento, o momento que o dinheiro deixa de circular, começa a votar na oposição. E aí começa uma nova onda de direita. Então presidentes começam a vencer em vários países. Maurício Macri na Argentina, né, no Uruguai. No Uruguai também houve uma mudança, no Equador, também, na Venezuela, na Bolívia houve mudança.
Na Bolívia.
Né, na Venezuela não, né, porque Venezuela é sempre um caso à parte, outra hora a gente fala sobre isso aqui, porque Venezuela, né, é praticamente uma ditadura, onde o Hugo Chávez morreu e o Nicolás Maduro continua governando, mas aí se tem uma onda de direita, né, com o impeachment da Dilma aqui no Brasil, assume Michel Temer e depois tem a eleição que Bolsonaro é eleito. Então, se tem vários países sendo governados daí pela centro-direita ou pela direita. E aí que começa, a partir de da derrota de Maurício Macri na Argentina, como tu comentavas, e com a volta do peronismo ao poder, com Alberto Fernandes, vários países depois da Argentina também começam a vencer daí a esquerda. E aí por isso que muita gente fala agora de uma nova onda de esquerda, que aí a gente chega ao presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, que foi eleito e que assumiu, né, nesta semana. Ele acaba sendo o 12º presidente da América Latina de esquerda. Então hoje nós falamos que tem 20 países na América Latina, 12 são governados pela esquerda hoje, e por isso muita gente acha que é uma nova onda de esquerda. Claro que em 2022, neste nosso ano, a gente teve a eleição muito importante, que foi na Colômbia, e tem a eleição
no
de
Brasil.
Outubro no Brasil, né, que é a maior economia da região. Então, A Colômbia já, de certa forma, consolida, sim, porque teve o Chile, né, Gabriel Boric, também, ela consolida aí uma guinada de esquerda no continente. O Brasil, obviamente, né, no Brasil, se ganhar Lula, também acaba consolidando ainda mais esta virada do continente à esquerda. Mas o que já temos aí de 12 dos 20 países sendo governados por esse espectro político já é muito relevante, especialmente na Colômbia, um país que sempre foi governado pela direita, muito próximo dos Estados Unidos, e tem um presidente, então, de outra orientação política, o que acaba sendo bastante interessante.
É isso que me chamou a atenção na Colômbia, né? Para além de toda a recuperação histórica espetacular que o Rodrigo fez aqui para a gente, mas a Colômbia sempre teve, ou quase sempre teve, governos de direita, né? Muito sempre, nesse combate. A Colômbia, a gente... É quase um estereótipo, aliás, é quase não é um estereótipo a gente ficar lembrando de... séries, de filmes, de questões do enfrentamento ao narcotráfico e esse alinhamento com os Estados Unidos, que você acaba de citar, como um braço para enfrentar essa situação. Então, quando a gente vê a Colômbia com o governo de esquerda, ué, peraí, como assim? O que houve? O que deu aqui, né? Por isso que eu te fiz a pergunta.
E a Colômbia viveu uma guerra civil, né? Entre as forças do governo e das FARC, a guerrilha de esquerda. Exato. Aliás, o Gustavo Petro foi um guerrilheiro também, mas antes da era das FARC, ele foi do M19, um movimento guerrilheiro de esquerda que teve muita atuação ali nos anos 70. Mas aí, a partir dos anos 90, a guerra civil e as FARC apoiavam o narcotráfico, né? As FARC e o Exército de Libertação Nacional, o ELN, são duas grandes guerrilhas. As FARC chegaram a comandar um território dentro do território da Colômbia. E as FARC fizeram um acordo de paz alguns anos atrás. O ELN ainda não fez paz com o governo, então tem que retomar as negociações. E a questão das drogas ainda é um grande problema para a Colômbia. Então, como tu falavas, da questão das séries de TV que a gente costuma ver, ainda é o narcotráfico um grande problema. Tem um problema com a Venezuela, né? Porque desde a autoproclamação do Juan Guaidó ali na Venezuela, as fronteiras com a Colômbia estão fechadas. E aí vem um problema, Kelly, que é para a gente fazer a transição aqui para a América, para a Argentina.
Para a Argentina.
Que o grande problema é que, se lá atrás nós tivemos na América Latina o boom das commodities, e quando secou, digamos assim, quando foi fechada as torneiras e os preços caíram do petróleo, dos minérios, né, da soja, vieram governos de direita, que a população, os eleitores, puniram os governos de esquerda. O que a gente vê hoje? A gente falou aqui, pandemia, hiperinflação em vários países, produto interno bruto já não crescendo tanto de um ano para outro quanto no passado. Então, provavelmente, esses governos de direita estão sendo punidos pelo eleitor também, por conta da pandemia, da gestão da pandemia e de toda essa crise econômica, dessa desaceleração. A esquerda, chegando ao poder nesses países, vai enfrentar também esses problemas. Hoje a gente pode falar que as commodities estão em alta de novo, né? O preço do petróleo está em alta, a soja está em alta. Isso favorece um pouco, ainda não é que nem no passado, mas favorece um pouco. Só que, por outro lado, tu tem o problema da inflação, o aumento da pobreza, perda de poder aquisitivo. Então, isso também vai ser um problema para a esquerda agora no poder. No caso da Colômbia, o Gustavo Petro vai ter que lidar com um produto interno bruto que deve crescer, vai ter um crescimento de 6,5%. Ano passado era 10,6%, a Colômbia cresceu ano passado. A inflação em 2018 era 3,2%, a inflação que o Petro assume agora está em 9,6%. E a pobreza, que era ano passado de 36%, agora está em 42,5%. E aí a gente faz a transição para a Argentina, porque a gente está falando da inflação de Colômbia de 9,6%.
62%? 65%. E aí, Rodrigo, hoje eu estava dedicada a isso, né? De novo, a gente está gravando podcast dia 9. Eu e o Potter estávamos dedicados a entender isso durante o timeline. E um professor trouxe para a gente a leitura de que a Argentina, independente do governo que assumir, antes era o Macri, hoje é um governo de esquerda, né? O Alberto Fernandes e a Cristina, que às vezes se brigam, às vezes não, estou sendo generosa, né? Que se brigam entre eles. Alguma coisa em termos de reforma tem que ser feita, porque está tão encalacrada economicamente, financeiramente falando, que não sai do atoleiro se não cortar E aí, cortando, você vai... Ninguém quer perder, né? Ninguém quer perder. Nem as elites, nem os... Muito menos os pobres e nem ninguém. E só que não se sai desse rolo, né? É o cachorro correndo atrás do rabo. Porque aí, Macri tenta fazer, não consegue, fica impopular, inflação horrível. As pessoas reagem, troca o governo. Aí, assume um governo de esquerda. Que, em tese, não é, né, do ajuste fiscal, da austeridade. Mas não tem o que fazer. Nomeia o ministro da Economia, que tenta fazer, não consegue, cai... É outra ministra da Economia, aí já está no terceiro ministro da Economia. Qual que é? Onde é que vai parar, Rodrigo?
Pois é. É, eu não sou economista, mas do ponto de vista político eu arrisco uns palpites. Mas olha só, tu falavas da inflação de 64, peguei o dado aqui agora, 64%
é
de inflação.
É muita coisa.
Pode chegar a 90% em dezembro.
Deus.
Né? Essa escalada de preços é uma coisa que a Argentina vive há 50 anos.
Bizarro. Né?
No final dos anos 80, a Argentina teve uma inflação de 3.000% ao ano. Eu não consigo nem imaginar o que seja isso, 3.000%
ao
ano. A gente sabe que a da Venezuela é assim. Né? Da Venezuela, a inflação da Venezuela está na casa dos 1.000 aí. Então, que aconteceu para o nosso ouvinte entender, né? A Argentina tem um governo, como tu falava, um governo peronista, um governo de esquerda, um governo do Alberto Fernandes, que vive brigando com a vice, a Cristina Kirchner. A Cristina Kirchner tem um projeto de poder de voltar à presidência. Então, os dois estão brigando desde que assumiram o poder, vai ter eleição no ano que vem, e não sabemos o que vai acontecer. O ministro da Economia que estava no poder e que renunciou dia 2 de julho era o Martín Guzmán.
Isso.
Ele renunciou porque ele era próximo da Alberto Fernandes, queria fazer alguns ajustes. A Cristina Kirchner, que é mais populista, que quer um Estado, né, mais assistencialista, ela conseguiu derrubar o Martín Guzmán. Então ele caiu. Veio uma ministra próxima a Cristina Kirchner, a Silvina Batakis. Ela não conseguiu ficar muito tempo no poder e não conseguiu restaurar a confiança dos mercados e muito menos, né, implementar os ajustes que eram necessários. Ela não tinha força política para isso. Aí eu acho, aqui um palpite, acho que o Alberto Fernandes deu um golpe dentro do governo nesse sentido e conseguiu derrubar a Silvina Batakis e colocou no cargo agora, então, um ministro, que é o Sérgio Massa, ele era presidente da Câmara dos Deputados na Argentina, um nome muito conhecido, um homem que se cacifa, inclusive, a ser o futuro candidato à presidência da República no ano que vem, na eleição do ano que vem. Ele já foi chefe de gabinete da Cristina, assim como Alberto Fernandes já foi chefe de gabinete. É um cara que tem um nome forte, é um político muito astuto e ele assume o que está sendo chamado de um superministério, que une vários ministérios, economia, desenvolvimento produtivo e agricultura, pecuária e pesca, relações com organismos internacionais. É uma espécie de superministro.
O Temer fez isso agora. Aqui no Brasil, quando juntou, a gente tinha o MDIC, né, Ministério do Desenvolvimento dos Comércios, fez tudo numa pasta só.
É, que eu acho que é um pouco mais simbólico até, né?
Tem razão.
Um super ministro, é para sinalizar para os mercados de que, né, ele vai fazer alguma coisa. E até, sim, ele está prometendo corte de gastos. A gente tem que lembrar que o peso argentino, nesse processo aí que eu recapitulei aqui, de 2 de julho até, que dia é hoje? 9, né?
9 de agosto.
O peso argentino nesses dias aí, pouco mais de 26 dias, caiu, desvalorizou 26%. Então, a Argentina tem uma dívida, né, uma dívida de 44 bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional. Então, é hiperinflação, como a gente falou.
Isso.
É reflexos da guerra. A Argentina teve o mais longo lockdown do mundo em alguns momentos, o que fragilizou enormemente a economia. Eu lembro que eu estive em Buenos Aires duas vezes esse ano. Eu me apavorei com as lojas fechadas, lojas como Falabella, por exemplo, que é chilena.
Tu esteve lá, né, Rodrigo?
Exato. E a loja saiu da Florida, Caixa Florida, né? Que
bem
é
central, tradicional.
Buenos Aires, com tudo fechado, muita pobreza nas ruas.
Que
então,
tristeza.
Não sei para onde vai a Argentina. Acho que ele precisa, concordo, né, contigo, que precisa um choque de gestão aí. Precisa fazer o tema de casa. O tema de casa a gente sabe que é seguir fazer um ajuste fiscal, é seguir a cartilha, digamos uhum. assim, de Washington, né? É apertar mais, só que a gente sabe que apertando também explode em alguma ponta e acaba sendo na população mais carente. Então, não é simples.
Não
eu estava lendo uma reportagem hoje do New York Times, que passou alguns dias em Buenos Aires, tentando explicar para os americanos o que está acontecendo lá. E é bem interessante, mostrando como os argentinos estão, infelizmente, acostumados a viver nessa situação.
É surreal.
Né, que eles precisam comprar dólar. A dólar é a moeda que garante, né, a subsistência.
Porque o peso vai desvalorizando, uma confusão.
Vai desvalorizando, eles recebem o peso, num dia o salário, e já vão lá e compram tudo, porque não sabem se no dia seguinte, aliás, sabem que no dia seguinte não vai valorizar a mesma coisa, né? Não vai ter o mesmo valor. Guardam dólar em casa, não confiam nos bancos, compram tudo parcelado. Então é bem caótico, né? Já está começando a haver escassez de produtos nas prateleiras, como óleo de cozinha, peças para veículos. É, tem eleição no ano que vem, né? Mas arrisco dizer aí que a coisa vai continuar, né? Se não houver um choque de gestão.
Rodrigo, isso só me deu ideia da gente fazer. Vou encomendar um novo episódio do podcast em que a gente vai relembrar as crises da Argentina e pensar assim, como a Argentina conseguiu chegar até aqui hoje. Porque desde que eu sou criança a gente fala de crise da Argentina, mas o nosso tempo acabou, já tô me olhando aqui dizendo. É que eu me empolgo. O Rodrigo Lopes, quando vem aqui, é aula, gente. É aula, é de graça, você não paga nada e o Rodrigo dá uma aula. A gente passou por Taiwan, China, Estados Unidos, essa nova configuração global. Passamos por relação Estados Unidos, Brasil, China, passamos por América Latina, Colômbia, esse mapa aí com governos de esquerda e chegamos à Argentina, ou seja, aula.
Viajamos pelo mundo, né, Kelly? Nem falamos aí de uma notícia impactante, mas vou deixar aí para os próximos, que é o cerco ao Donald Trump, ao ex-presidente dos Estados Unidos, que teve a sua casa invadida pela Polícia Federal, pelo FBI, em busca de documentos sigilosos que ele simplesmente, quando saiu da Casa Branca, levou para ele e guardou na casa dele, em Mar-a-Lago, lá na Flórida. Então, o FBI invadiu, dia 9 de agosto, invadiu a residência do ex-presidente dos Estados Unidos para recuperar papéis, documentos que ele tinha levado da Casa Branca. O Trump, que já responde por duas investigações abertas pelo Ministério da Justiça. Mas esse aqui é só um spoiler para um próximo episódio.
Não, eu já vou encomendar o já te prepara. Te prepara. Rodrigo, querido, um beijo e muito obrigada.
Valeu, um abração, um beijo.
Obrigada, Rodrigo Lopes. Obrigada pela paciência em explicar pra gente. E eu ainda com uma tosse, né, gente? O inverno no Rio Grande do Sul é desafiador. É desafiador. Uma hora eu vou fazer um Descomplica só sobre isso. Sobre como sobreviver no inverno gaúcho. Muito obrigada ao Rodrigo. Obrigada a você que acompanha o Descomplica. A gente chegou, a gente superou 110 mil plays no Spotify. É muito legal, é muito bacana. E eu só posso te agradecer por estar aqui com a gente. Não esquece, gostou do conteúdo? Compartilha, faz chegar aí mais gente, bota lá nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, me marca, a gente reposta, marca o Rodrigo. E eu tô te esperando aqui mesmo para mais um episódio do podcast. Um beijo, até lá!